Acabámos de cantar uma música que é extremamente desafiadora para nós. Dá-me um coração igual ao teu. E depois de cantar esta música e dizer que queremos ter um coração igual ao Pai, temos um texto que nos diz: ah, querem um coração igual ao meu? Então, aqui estão. Quais são as regras e as condições para terem um coração igual ao meu? Queridos amigos, continuamos com Jesus a caminho de Jerusalém e seguimos esse passo ao som do Evangelho de Lucas. Se escolherem diferentes evangelhos, os passos são ligeiramente diferentes, os ritmos são ligeiramente diferentes, os enfoques são ligeiramente diferentes, mas Lucas dá-nos sempre um passo constante junto daquilo que é o coração de Jesus e o coração que ele tem para com os perdidos, aqueles que se encontram distantes do seu coração, mas aqueles que, achando que estão perto, começam a descobrir que, na realidade, não estão tão perto como gostariam. E nós já fomos vendo isso. Jesus estava a jantar, no capítulo 14, na casa do chefe dos fariseus, uma pessoa importante, e com os fariseus, e o seu olhar foi ter com aquela pessoa que mais sofria e curou-a. E nesse jantar nós fomos confrontados com as necessidades que todos nós temos de segurança, de conforto, como gostamos de nos sentir bem e confortáveis, mas também com a necessidade que Jesus disse que deve estar no nosso coração, que é, isso não é o mais importante. O mais importante é a forma como tu olhas para aqueles que sofrem e que não têm direito na tua mesa porque tu escolhes que eles não estejam lá. Então, alegrem-se com a transformação. É isso que Jesus diz. Temos que nos alegrar com a transformação, temos que nos alegrar com a cura, temos que nos alegrar com a esperança daqueles que não têm esperança e a ganham. Isso devia ser alegria para nós. Então, amigos, no capítulo 14, o que nos foi dito foi: vocês normalmente têm muitos jantares, agora transformem os vossos jantares em banquetes, em momentos de festa, em momentos de transformação, em momentos de acolhimento. Usem os vossos jantares para levar as boas novas de transformação à vida de quem se sente completamente perdido. Parem de fugir da vontade de Deus. Parem de fugir. Não nos podemos esquecer que no banquete celestial não se entra por mérito. Entra-se porque se é convidado. E Jesus aqui ainda está a falar para aqueles que não são discípulos. Como dizia há pouco, bem, agora é que a coisa vai tornar-se mais soft, não é? Porque agora vai falar para os discípulos, o discurso vai mudar, vai ser mais atencioso, vai ser mais carinhoso, vai ser menos desafiador. A verdade é que nós, neste texto, começamos a ver que provavelmente não vai ser bem assim. Continua a ser tão desafiante escutar Jesus quando fala para os discípulos como quando ele fala para aqueles que não são discípulos. Nós estamos mais ou menos a meio e aqui vai haver a transformação. Até agora, Jesus falou mais para aqueles que não são discípulos de Jesus. A partir de agora, ele vai falar mais para aqueles que são discípulos. E o discipulado é um caminho difícil. Quem leva o discipulado a sério, descobre que ser discípulo de Jesus não é fácil. Agora, não confundam. Quando nos diz que nós devemos ser sempre alegres, não confundam que o felicidade, porque nós o que queremos é ser felizes. Jesus nunca prometeu que nós no dia-a-dia íamos ser felizes, mas que no meio das nossas circunstâncias nós devíamos viver alegres. É diferente. Num mundo que opta pela felicidade como meta a alcançar, Jesus diz: não, vocês não vão obrigatoriamente ser felizes, mas podem ser sempre alegres. O texto de hoje começa por dizer: uma grande multidão acompanhava Jesus e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar mais, ou amar pai e mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Depois do famoso jantar com aquela multidão de fariseus, Jesus sai da casa e há uma outra multidão que começa a seguir Jesus. Aqueles que pensavam: uau, ele teve coragem de falar assim com os fariseus. Ele tem coragem de enfrentar as pessoas que são importantes. Ele não se corta quando tem que falar e dizer as verdades àqueles que nos oprimem e que colocam cargas sobre nós. Aqueles que têm leis e mais leis e nós já não conseguimos seguir tanta lei. Então, essas pessoas que estavam da parte de fora do banquete começam a seguir Jesus. E então Jesus vai direto ao ponto que lhes interessa. Se alguém quer seguir os seus passos, tem que estar disposto a deixar tudo para segundo plano. Não é só dizer, este discurso foi muito bom. Realmente ele teve coragem de enfrentar aqueles que nos fizeram mal. Não, Jesus diz, isso não é suficiente. Se querem mesmo seguir, há que deixar para segundo plano tudo o resto. Os pais, a mulher, podemos dizer o marido, os filhos, os irmãos. E Jesus diz, inclusivamente a vossa vida tem que estar em segundo plano, se querem mesmo seguir-me. É que para seguir Jesus nós temos que o amar mais a Ele do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Nós temos mesmo que amar mais Jesus, porque seguir Jesus não é fácil. E se não for por amor, nós não vamos conseguir segui-lo. E vamos ficar frustrados, e vamos desistir a meio, e vamos falhar, e vamos sentir que somos realmente pessoas com baixa autoestima, que não conseguimos. Ouçam, Jesus está a caminho de Jerusalém. E ele até agora era acusado de ser herege por todos aqueles que eram religiosos. Toda a casta religiosa virava-se para Jesus e dizia, ele é um herege. Herege. Se houver pedras, atirem. A parte que pertencia a Roma, o poder político, toleravam, mas por muito pouco. Na realidade, ainda estavam a tentar descobrir se era uma vantagem ou não para o poder político ter aquela pessoa a circular por ali. Já vimos que Herodes, Antipas, se pudesse, já lhe tinha feito a folha. Andava atrás dele para o matar, diz o texto. Então, quem segue Jesus tem de saber que aquele homem não tem uma casa para habitar. Ele é um peregrino. Então ele vai ficar onde der para ficar. Aquele homem não passa muito tempo no mesmo lugar, por isso se houver alguém que o queira seguir e manter a sua profissão para ter algum dinheiro de volta, tem que ter noção que ele não vai passar muito tempo no mesmo sítio. Então não vão poder ter uma profissão para ganhar dinheiro, para depender de si mesmos, dos seus méritos. Quem realmente amasse mais a vida do que amasse Jesus, não iria seguir Jesus. Porque Jesus não tinha nada para oferecer. Do ponto de vista humano, Jesus não tinha nada para dar àquelas pessoas. Quem amasse realmente mais o conforto que tinha, não ia abandonar o seu trabalho, não ia abandonar o seu conforto, a sua casa, para seguir alguém que nem sabia onde é que ia ficar no dia a seguir. Quem amasse mais a sua vida do que amasse a Jesus, não iria colocar o cepo sobre o cepo a sua cabeça. Porque tomar a cruz era literalmente seguir alguém que estava a ser considerado herege e que podia ser mandado para a cruz por ser um revolucionário. E naquela altura um revolucionário tinha que carregar a sua cruz até ao monte e ser pregado e esvaísse até à morte. O que Jesus está a dizer, se não estão prontos para esvaziar-se em sangue literalmente, vão ter um problema. Porque podem acabar lá. Não espiritualizem o texto em demasia. Porque o texto está a falar para pessoas com vidas comuns como cada um de nós. E o que Jesus está a dizer é, se não estão dispostos a abdicar do que têm, pensem bem, se me querem seguir. Quando Jesus diz que quem o quer seguir tem de pegar a cruz, ele não está a usar uma imagem figurativa num estilo de vida. Ele está a olhar para o mundo daquelas pessoas e está a dizer, vocês vão poder morrer na cruz se me seguirem. É uma possibilidade real. É uma possibilidade real. Se não estão prontos para pegar essa cruz de madeira, carregá-la sobre os ombros e morrer nela, é melhor não me seguir. Jesus não está a desvalorizar a importância da família neste texto. Este texto muitas vezes é usado para colocar a família como se fosse menos importante, como não se tivesse importância. Aliás, é usado muitas vezes para dizer que só Jesus tem importância e que nada do resto tem importância. Não é isso que o texto está a dizer. A família tem importância, a harmonia na família é importante, a forma como vivemos o trabalho é importante, a forma como nos damos aos outros é importante. Tudo isso é muito importante. O que Jesus está a dizer é, porém, não é o mais importante. Se não me colocarem em primeiro lugar e tudo o resto em segundo, vocês vão acabar completamente frustrados. Porque o que interessa é realmente a expansão, do reino de Deus. Jesus então continua e dá dois exemplos. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Este é o primeiro exemplo. E agora vamos aos exemplos, para tentar compreender aquilo que Jesus está a dizer. Jesus, eu já o disse de forma clara, mas Jesus dá mais exemplos para tentarmos realmente compreender qual é a extensão de seguir Jesus. Então ele diz que há um homem que constrói uma torre numa cidade, ou num campo, ou seja onde for, numa aldeia, e ele quer construir esta torre. Ele tem um projeto, ele estabelece um projeto, faz um projeto e diz: bem, vou começar a construir a torre. O que Jesus está a dizer é: bem, a parte da arquitetura é bonita e é importante, mas tenham cuidado, porque se não tiverem dinheiro para acabar, o que vai acontecer é, a determinada altura, podem ficar com um mundo parado, porque não têm como acabá-la. Tiveram a investir tempo, tiveram a investir dinheiro, tiveram a investir esperança, tiveram a investir naquele lugar, e ele pode ficar a meio, e vocês vão ficar sem dinheiro, sem esperança, e ainda mais para aí, ainda mais. Não é só isso, as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: este homem realmente era um tolo. Gastou aqui uma pipa de massa e agora vai ficar com isto parado. Outras palavras, Jesus está a dizer que ninguém que o queira seguir a ele, Jesus, de forma a dar fruto, pode fazê-lo se não avaliar antes muito bem se tem capacidade de ir até ao fim. Quando não se pensa bem no custo do discipulado, o que vamos fazer é ficar com uma construção a meio. Porque vamos abandonar mais ou menos o que tínhamos, vamos viver mais ou menos longe daquilo que tínhamos, mas em determinado momento nós vamos achar que não vamos conseguir, porque o que Jesus nos pede é realmente muito grande. E vamos perder o que estava para trás, mas não vamos conseguir andar para a frente também. E então as pessoas que olharem para nós vão dizer: bem, este disse que é discípulo de Jesus, começou até a mudar a vida, mas no fundo ele não está a acreditar. Ele é um homem completamente infeliz, ela é uma mulher completamente infeliz, porque segue Jesus, mas não dá testemunho nenhum daquilo que é uma vida plena. Que tolo que este homem é. Que tolo que esta mulher é. O problema do nosso cristianismo nos últimos séculos no mundo ocidental é que muitas pessoas olham para nós e dizem: que tolos que eles são. Aliás, é mais fácil ouvir alguém dizer a um cristão: que tolo que ele é, do que vejam como ele se ama. Mas Jesus dá um segundo exemplo. Ele diz: qual é o rei que, antes de entrar na guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10 mil pode ir ao encontro de ao que vem com ele com 20 mil? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Segunda imagem, há um homem poderoso, muito poderoso. 10 mil homens não é pouco. E ele tinha pelo menos 10 mil homens. Então é um homem muito poderoso que vai iniciar, pelo menos tem que combater com outro rei que vem ao seu encontro. E este outro rei traz 20 mil homens. Ou seja, este segundo rei, a nível de poder, à partida parece ter mais poder. E quando se aproxima, o que Jesus diz é: bem, há várias formas de ganhar uma guerra. Nós não temos que ganhar uma guerra simplesmente porque temos mais homens. Podemos ter melhor técnica, podemos ter melhor armamento ou podemos ter melhores condições no terreno para com menos pessoas ganhar. Mas seria um pouco ingênuo começar uma guerra sem avaliar se era realmente possível ou não ganhar uma batalha destas, onde claramente o número de homens é inferior. Então, o que devemos fazer é sentar-nos e avaliar se com aquilo que temos podemos ganhar a batalha. E atenção, porque aquilo que Jesus está aqui a dizer não é se ele não está a questionar se vai ou não sair vitorioso quando estiver a lutar contra Satanás. Não é isso que Jesus está aqui a dizer, mas se quem segue Jesus consegue assumir esta jornada, uma jornada difícil onde a batalha espiritual e emocional vai ser grande. Se temos ou não condições para assumir uma jornada que é dura e é difícil. Jesus não está a colocar aqui paninhos quentes sobre nós e dizer: vai ser tudo uma maravilha, vocês vão ser muito felizes, a partir de agora só a bênção. Muito pelo contrário, o que Jesus está a dizer é: vai ser duro, porque o meu caminho é duro. E quem pensa ao contrário, quem pensa que pode encher uma igreja simplesmente com promessas vazias de que a vida a partir de agora vai ser só bênçãos, não conhece o Jesus que vai morrer numa cruz e que está a ser os seus discípulos, se não estiverem prontos para me seguir e abandonar tudo, é melhor não começarem a jornada. Vão acabar frustrados e um péssimo testemunho para a sociedade que está ao vosso redor. É que haverá batalhas. E não interessa só como, qual é a nossa meta. Como chegamos lá também é importante. Aliás, o caminho é muito importante. Há que estar preparado. O custo do discipulado é grande e traz consigo muito daquilo que os homens e as mulheres tentam evitar. O sofrimento. Seguir Jesus traz sofrimento, porque amar traz sofrimento. Amar realmente quem está à nossa volta traz sofrimento. Nós podemos amar só aqueles que são como nós e estão em nossa casa. E se Deus o permitir, não havendo problemas de saúde, nem problemas financeiros, damos uma boa vida, uma vida razoável, pelo menos, até ao final das nossas vidas, sem grande sofrimento nesse sentido. Mas não é isso que Jesus diz, já vimos no capítulo 14. O que Jesus diz é: tragam aqueles que são diferentes, tragam os que sofrem para a vossa mesa e amem-nos. E isso traz sofrimento. E o que Jesus está a dizer é: não pensem que vão ter uma vida sem sofrimento, porque aquilo que eu vos prometo é que o sofrimento estará à vossa mesa. Estará à vossa mesa. E amar traz sofrimento. Então Jesus termina a dizer: assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus recorda, Jesus está a terminar esta parte e está a recordar aquelas pessoas. Volto a recordar, nós temos que imaginar o que é que está a passar naquele tempo, senão são só palavras. Jesus tinha acabado de sair de um jantar onde tinha confrontado as pessoas que teoricamente tinham mais poder naquele tempo, e quando saem as pessoas começam a sentir-se galvanizadas. Uau, este homem! E começam a seguir Jesus para e dizer: ouçam, se não estão dispostos a mudar de vida, escusam-me de seguir. Jesus recorda aquelas pessoas que, se querem mesmo segui-lo, têm de renunciar a tudo. Têm de estar dispostas a renunciar a tudo. Ele tem de estar em primeiro lugar para aquele que é discípulo. Um discípulo, naquela altura, para ser discípulo, tinha que sair da sua casa, de qualquer mestre, tinha que sair da sua casa e ia viver com os mestres. Ia passar tempo, tinha que trabalhar, mas tinha que fazer tudo aquilo que o mestre dizia. E Jesus está a dizer que é exatamente o mesmo com ele. Para sermos discípulos de um mestre, nós temos que seguir os seus passos. Literalmente, onde ele coloca um pé, nós colocamos um pé também. Isso era ser discípulo. Hoje é que achamos que podemos ter alguma distância e podemos escolher aquilo que queremos ou não fazer de um mestre. Naquela altura não era possível. Se alguém não colocasse o pé onde o mestre colocava o pé, podia ir para casa. Estava dispensado. Não era tempo ainda de ser discípulo. É por isso que Jesus recorda: o sal é precioso, mas o sal só é precioso se as suas propriedades se mantiverem. Se o sal era usado para várias coisas, entre elas era usado para temperar ou até como catalisador para o fogo. Mas porque tinha propriedades, se as propriedades do sal desaparecessem, ele não prestava para nada. Um discípulo de Jesus que não é igual a Jesus não serve para muito. Então, com aqueles que se achavam discípulos, é exatamente igual. Jesus está a dizer que Deus pode usar a nossa vida se nós estivermos dispostos a ser igual a Jesus. Se não, ele não nos vai usar. E isto é quase como se fosse uma facadinha. Porque o que eu estou a dizer é: ouçam, no mundo ocidental, nós achamos que o problema das igrejas não estarem cheias é daqueles que estão lá fora. É daqueles que não querem ouvir. É daqueles que não querem ser transformados. É daqueles que preferem uma vida no mundo. E que Jesus está a dizer aos seus discípulos é: ouçam, o problema é dos discípulos. Porque os discípulos não são iguais ao mestre. Não há frutos. E não havendo frutos, não há quem queira seguir. Amigos, não importa a meta. A meta, a vida depois da morte, é algo excepcional. É algo que deve estar no nosso imaginário. Nós devemos ter esse imaginário, mas a jornada para lá chegar é importante. É muito importante a forma como chegamos lá. E só iremos dar testemunho verdadeiro quando o nosso pé pisar onde o pé de Jesus já pisou. Não há atalhos Não há ritmos onde passamos à frente do mestre, isso também é uma coisa que nós gostamos muito, ir mais à frente, porque podemos ter que puxar Jesus em algum momento, coitadinho. Não é ir sempre atrás, sempre atrás. Porque quando chegarmos à Galileia, como Jesus diz aos discípulos, depois da ressurreição, o anjo diz, quando chegar à Galileia, Jesus já lá está. Numa cultura ocidental que não cria grandes barreiras, nós temos que ser honestos, o mundo ocidental onde vivemos não cria grandes barreiras aos cristãos. E aqueles que acham que há muitas barreiras para os cristãos no nosso mundo ocidental deviam viver num mundo que não é ocidental e onde as barreiras realmente existem. E onde as pessoas têm que dar a sua vida e têm que enfrentar com a sua vida aquilo que são ataques de vida e morte. Então não há realmente grandes barreiras no mundo ocidental para quem quer ser discípulo de Jesus. Porque na realidade o mundo ocidental não se preocupa muito com a nossa filosofia de vida. O mundo ocidental não se preocupa muito com a nossa espiritualidade. O que o mundo ocidental se preocupa é com a nossa produtividade. Se nós formos produtivos, o resto, cada um faz o que quer com a sua vida. Relativismo. O mundo ocidental opta pelo relativismo, desde que o Deus da produtividade se mantenha. Se formos produtivos, o resto não importa. Mas pode parecer assim que é difícil compreender aquilo que Jesus nos está a pedir, porque no mundo ocidental que relativiza tanto as coisas, como é que nós vamos optar por seguir um mestre que nos diz que nós temos que fazer escolhas, e a principal escolha é deixar tudo, inclusivamente a produtividade, para o seguir a ele? E isso aí pode ser muito difícil. E há que temos que ter consciência que este texto não diz que temos que ser perfeitos para chegar à casa do Pai. Este texto não coloca a necessidade de nós sermos perfeitos para chegar à casa do Pai. Amigos, nós somos homens e mulheres em construção e vamos ser a vida toda. Ao contrário da sociedade que diz que nós temos de ter um padrão elevadíssimo, porque senão perdemos o emprego ou não é renovado o contrato, ou então não podemos aderir a determinadas organizações ou instituições. Jesus não diz isso. Jesus diz é, no vosso coração, o que tem que estar em primeiro lugar sou eu. O resto resolvemos no caminho. Muita atenção. Ao olhar para este texto, e se olharmos de forma separada, podemos ter a tentação. Certamente pode passar bem essa tentação de pensar que diante de Jesus a única opção para sermos salvos é abraçar um discipulado comprometido. Depois de tudo aquilo que dissemos até agora, pode parecer lógico, certo? Temos que abandonar tudo para seguir Jesus. Se não, não vamos ser usados por Deus. Podemos ter a tentação, e separando este texto de todos os outros que já vimos, de pensar, bem, então o que nós temos que fazer é a única opção para sermos salvos é abraçar um discipulado comprometido. Porque quem não abraçar um discipulado comprometido não será salvo, certo? Não, errado. Porque acabámos de ver um texto que diz exatamente o contrário. Quando houver homens e mulheres que não têm capacidade de si mesmo de chegar aos pés de Jesus, porque estão completamente destruídos por dentro, porque não têm como chegar a Jesus, porque estão completamente devastados, apesar de vestirem bem por fora, ou não vestirem bem, terem um sorriso de orelha a orelha, estão tão destruídos por dentro que não têm como chegar à casa do Pai. O que Jesus disse naquele banquete é, esses aí, mesmo que não queiram vir, eu vou buscá-los à força. Por favor, não leiam os textos bíblicos de forma isolada. E hoje podemos estar aqui neste lugar e por esse mundo fora, dentro das igrejas, há pessoas que se sentam nas igrejas e porque parecem muito bem por fora, nós achamos que elas estão muito bem por dentro. Isso não é verdade. As nossas igrejas estão cheias de homens e mulheres que estão completamente destroçados e que não conseguem chegar à casa do Pai porque na realidade estão completamente quebrados. E esses irão chegar à casa do Pai, quer queiram, quer não queiram, porque aquilo que Jesus diz é no banquete final, quem está completamente destroçado e não consegue chegar à casa do Pai, vai ser levado à força pelo amor do Pai. Um dos erros das igrejas é pensar que não há sofrimento dentro da igreja. Que a partir do momento que entramos no pórtico da igreja, a nossa vida muda completamente e o sofrimento desaparece e passamos a sorrir uns para os outros e deixa de haver dificuldades e a partir daí todos nos transformamos em discípulos. Não transformamos. E digo-vos mais, é isso que estamos a fazer na igreja ao longo dos últimos meses. Se acham que estão quebrados a esse ponto, partilhem. Ninguém devia ter que servir completamente quebrado. Ninguém deveria ter de sorrir quando lhe apetece chorar. Ninguém deveria ter de comprar roupa para ser mais igual àqueles que já estão dentro da igreja. Se estamos quebrados, é assim que nos aproximamos. Eu gosto muito desta camisa. Não por causa da cor nem nada disso, é porque aqueles que estão já caminham connosco há algum tempo sabem que houve um domingo em que eu cheguei à igreja e ela rasgou-se. Prendeu na porta e rasgou-se. E eu usei o exemplo da camisa para a mensagem da Santa Ceia e dizer que nós chegamos assim rasgados. E agora está cozida. Está uma cicatriz. E nós chegamos assim à igreja, cheios de cicatrizes. E está tudo bem. Está tudo bem, Deus. E alguns chegam rasgados. E está tudo bem. Porque é aqui, no meio de homens e mulheres que se amam em Cristo, que podem ser cozidos. Está tudo bem. O está tudo bem significa que não há sofrimento, não. O está tudo bem significa que não vai haver mais dor, não. O está tudo bem significa que não vai haver perdas, não. O está tudo bem é estar entre pessoas que vos amam, que vos respeitam e caminham convosco. Não têm de caminhar mais sós. Seja uma destas pessoas, não te preocupes. Até seres capacitado pelo Espírito que encheu a igreja no dia de Pentecostes, até seres capacitado, podes descansar. E pode durar uma semana como pode durar 10 anos. Podes descansar o tempo que for preciso. Mas se não és uma destas pessoas que está completamente quebrada e rasgada, se a tua camisa já está cozida, então tu aguentas um pouco mais. Está na altura de assumires diante de Deus qual é os passos que queres dar. Assume, porque o teu exemplo vai fazer com que outros homens e mulheres que estão completamente rasgados e todos rotos lá fora possam conhecer o Evangelho que transforma vidas. Jesus hoje chama-nos, àqueles que o querem seguir, para não seguirmos somente, mas para sermos discípulos. Discípulos comprometidos com o Mestre. Nós somos o povo de Deus, o povo que é chamado para anunciar as boas novas, que é chamado para anunciar as obras maravilhosas daquele que nos chamou das trevas e nos conduz à luz. Nós somos chamados para proclamar a ressurreição de Jesus. Em Jesus nós, a sua Igreja, acreditamos que a última palavra não são as torres por acabar ou as guerras intermináveis. Essa pode ser a última palavra do ser humano. A última palavra do discípulo de Jesus não é essa. A última palavra do discípulo de Jesus é que cada um de nós é instrumento da sua paz. E onde nós estivermos, pode haver uma guerra à nossa volta, mas nós iremos proclamar a paz. Pode haver torres destruídas, mas nós iremos proclamar que elas podem ser acabadas. O discípulo de Jesus não perde a esperança. Que nesta jornada possamos caminhar juntos e possamos ser guiados pelo Espírito Santo. E a Igreja que nós somos possa ser um instrumento valioso na proclamação da paz no mundo em que vivemos. Que Deus nos ajude, amigos. Que Deus nos ajude no caminho. Amém.